Gé Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição de número 400, edição especial nessa segunda-feira, dois dias depois que o Flamengo conquistou a Taça Guanabara, aí o primeiro turno do Campeonato Carioca. Então o clima tá ótimo, eu sou o Jorge Natan, estou aqui junto nesse grande cenário com o Rodrigo Cerqueira, Fred Gomes e aqui no telão já o nosso senhor voz da torcida, Arthur Mullenberg. Vou passar a bola primeiro pro Arthur, tá? Porque o Arthur é um grande entusiasta da Taça Guanabara. Arthurzão, eu digo que não é título, né? Eu até postei isso na rede social, depois a gente vai debater. Mas é uma taça e é um bom começo aí pro Flamengo de Tite, chegando às semifinais com vantagem, podemos dizer, como favorito, né?
Fala, Natan. Fala, Cerqueira. Fala, Fredão. Galera que tá aqui nos assistindo. Cara, assim, a gente pode considerar que a Taça Guanabara vale pouco do ponto de vista desportivo, mas o simbolismo dessa conquista para esse grupo é muito importante, principalmente porque a gente teve um ano de 2023 muito ruim, né? Em que a gente perdeu tudo que disputou. E ganhar logo a primeira é importante, abre caminho para novas conquistas, dá moral e principalmente consolida a liderança do Flamengo no futebol carioca. Eu acho que a gente está indo para as semifinais com as vantagens justas, que a gente realmente merece, um time melhor, melhor ataque, melhor defesa, que se dedicou mais ao Carioca do que todos os outros times. Então, ganhou com justiça, pode comemorar quem quiser, quem não quiser comemorar também porque é meca, está tudo certo, mas é importante para o grupo conquistar. É importante, é mais uma tacinha lá, 24 taças Guanabara pegando poeira lá no nosso museu. Mas tudo bem, é importante. Eu acho super válido e que a gente ganhe tudo, meu irmão. O Flamengo, quando entra nas paradas, tem que entrar para ganhar. Então, parabéns aí para a conquista de todos, sem desmerecer o valor dessa taça, vamos dizer assim. Não é título, mas vale.
Tá certo, é a taça, né? O Flamengo ali comemorando em campo. Cerqueira, Fredão, vamos começar aqui o nosso debate também, daqui só dando os nossos destaques iniciais. E aí, Cerqueira, Flamengo fez o esperado, né? Venceu e acabou conquistando a Taça Guanabara tranquilamente, antecipadamente no sábado.
Boa tarde, Natan, Fredão, Arthur, mais uma vez muito legal estar com vocês aqui. Ah, o Flamengo fez aquela famosa partida protocolar no sábado, num dia de Maracanã lotado, mas com jogadores muito concentrados do que deviam fazer em campo, no que representava essa vitória, essa importância de entrar nas fases finais com vantagem. O time foi o melhor no primeiro turno do Carioca, que é essa Taça Guanabara. O time teve mais jogo, apresentou o melhor ataque, a melhor defesa. A torcida vem comprando essa ideia da montagem de elenco do Tite, da gestão do Tite. E o resultado foi, dentro de campo, um jogo muito tranquilo. O Flamengo muito melhor do que o Madureira, assim. Não deu nem para comparar, não dá nem para o início. E fora de campo, uma festa legal da torcida que encheu o Maracanã num jogo que praticamente não valia nada em termos de decisão. O Flamengo já era praticamente campeão, mas foi aquele abraço da torcida com o time. Eu acho que isso é legal para a fase final.
Show de bola, Cerqueira. Dia de festa no Maracanã, Fred Gomes. E agora é dia de festa aqui no GE Flamengo, 400 edições. Daqui a pouco tem convidado especial, tá? O Igor Rodrigues, nosso apresentador fundador, vai chegar também. Mas o rei do carisma tá aqui, o rei do show dos abraços. E aí, Fredão, festa no Maracanã e hoje a gente também é numa edição especial.
Fala, Natanzinho. Fala, Cerqueira. Fala, Arthurzão. Uma excelente tarde para todos que estão acompanhando a gente. Uma honra enorme estar nesse GE Flamengo 400. E ao lado desse cara aqui que tem participado com a gente direto, você sabe que é um prazer sempre estar contigo, mas ele falou uma frase no Maracanã sensacional que eu gostei, não é engraçado? Uma frase assim que diz o que é o dono do time nesse jogo. Ele falou: De La Cruz não é espetaculoso, ele é espetacular, ou seja, não é firulento, não fica fazendo ondinha, mas é um cara que tem uma taxa de trabalho impressionante. Então acho que o De La Cruz fez uma partida sensacional. Flamengo com uma vitória muito tranquila, com autoridade. Até a minha análise do jogo no domingo eu resolvi focar nos uruguaios, porque não teve muito jogo. O Flamengo está muito seguro, não sofre e controlou com muita tranquilidade. Então, já que hoje é o dia 400, eu já vou começar com um abração. Eu sei que o show de abraço é mais tarde,
vai lá.
Como eu fui rápido, eu vou começar com o Felipe Bichelli, que é, como tem a trema em cima do, eu acho que é Bichelli ou Buchelli. Esse cara é muito gente boa. Eu tava, como vocês sabem, eu não acompanho só o podcast, não participo apenas aqui com vocês, eu assisto de casa. E esse cara me emocionou na última semana, quando eu tava assistindo a vocês lá de casa, na minha folga, na segunda-feira, quando ele disse que eu fui um dos caras que ajudei ele a curar a depressão. Então isso para mim é o melhor retorno que a gente tem. Às vezes a gente reclama de uma série de coisas em questões profissionais, vida e tudo mais. Dificuldades temos todos e ele passou por um período de grande dificuldade, mas que ele venceu junto com a noiva, com a família dele e agora comemorou mais uma taça do Flamengo. Então um abração pro Felipe, cara, gente boa demais, de Volta Redonda. A gente já marcou de tomar um suco, agora que eu tô de dieta é suco, quando ele estiver aqui no Rio de Janeiro. Mas a gente sabe que aquele suco, o suco da confusão, também daqui a pouco tá liberado de novo. É só eu aparecer mais fininho aqui, essa silhueta diminuir aqui para eu ter mais saúde, aí o outro suco tá liberado. Felipe, aquele abraço, obrigado, você me emocionou, irmão, tamo junto.
Um abraço pro Felipe aí também, muito carinhoso aqui com a galera do GE Flamengo. Um abraço para ele, já vou começar a deixar os abraços para quem tá no chat, depois a gente manda os abraços especiais no final, ó. Galera que chega cedo no chat sempre, vamos lá. Agora sim, Wesley Gonçalves, o Walter Mexenes, Arthur Bonfim, Cândido Lavor, o Felipe Buchari está com a gente também, Helena, Thiago Duarte, Renato dos Santos, Alain Amorim, Lucas Penetra, Igor Rafael, Júnior Duarte, Marcos Vinícius Roig, João, eu não vou falar seu João porque ele não gosta, João Carlos, pai do Fred Gomes, um abraço pro seu João, pronto. Alain Amorim, Zac Martinelli, Eduardo Lavinas.
Calma aí, mas aí eu posso atropelar para mandar um beijo pro meu
por
pai.
Por favor.
Né? Pai, te amo, obrigado por estar sempre com a gente aqui. Um beijão para você, um abraço para essa rapaziada que tá sempre com a gente aí, que você falou, Zac Martinelli, Felipe, tem uma galera
Walter
aí
Mexenes,
também.
Walter a galera
Juliano
toda.
Já tá aí, o Mexenes está sempre também.
Juliano não chegou ainda,
Juliano não tá, que vergonha, hein, Juliano. Pô, pelo amor de Deus, tá sempre com a gente, vai perder a 400.
Ó, por falar nisso, ó, edição
Daniel
especial.
Daniel Lorenzini tá aí, não?
Não vi ainda não, daqui a pouco eu dou uma passada.
Beleza.
Mas já quero pedir, ó, a galera que tá acompanhando a gente ao vivo, vamos dar like aí, por favor. Like. Pede aí, Fred.
Vamos dar like, galera. Ó, se não der like, não aumenta. Eu já reclamei da outra vez. Pô, os rivais estão com mais audiência que a gente, cara. Pelo amor de Deus, não tem como. Torcida do Flamengo é maior que as três juntas e a gente tá tendo audiência menor do que os rivais. Vamos dar like pra hoje a gente colocar uns 2.000 ao mesmo tempo. Hoje é especial, gente. E vai ter, além do nosso titular, o grande Jorge Natan, vai chegar o antigo apresentador aqui, nosso convidado especial. Tu já tinha avisado? Não.
Já tinha.
Ah, já. Então, Igor Rodrigues, é porque eu tava anotando os abraços aqui, eu não prestei atenção nessa parte. Então, pô, vamos dar like aí, galera, pelo amor de Deus. Pô, já é só alegria falar de taça, falar de uma vitória controlada e falar depois de uma semifinal também, que o Flamengo tem uma grande oportunidade de chegar na final. Like aí, dedo no like, vambora.
Não custa nada, galera, é só apertar aí o botãozinho de joinha. Arthur Mullenberg, você também que sempre pede likes aqui pra galera, vamos tentar chegar pra mais rubro-negros. Mas na tela aí já tá quem tá nos acompanhando ao vivo, né, no GE e no YouTube, tá na tela já. Flamengo sobrou na Taça Guanabara? Essa é uma pergunta que eu queria fazer para vocês hoje, porque eu acho que acima de tudo essa questão de ter conquistado ou não a Taça Guanabara, que agora não tem mais a possibilidade, né, de você ganhar a Guanabara e a Rio e ser campeão estadual, mas eu acho que o mais importante é ser primeiro colocado nesse primeiro turno dos pontos corridos, da maneira como o Flamengo foi, é muito importante. Você achou que o Flamengo sobrou na Taça Guanabara ou faltou alguma coisa?
Ó, Flamengo sobrou muito, galera. Vamos dar like aí, hein? Não esquece, não. Flamengo sobrou muito, muito. E a gente não teve 11 vitórias porque, porra, jogou com time de moleque, porque teve aquela excursão para os Estados Unidos, que acabamos tomando um gol do Nova nessa situação, senão nem gol tomava. O Flamengo está muito acima do pessoal aqui do Rio. E, porra, é normal isso, né? Isso já é natural. Mas não teve nenhuma disputa. O que, aliás, deveria ser motivo para preocupação, porque os caras passaram 11 rodadas dormindo, 12 rodadas dormindo, né? E agora vem a semi, a gente tem que ficar esperto. Apesar da nossa vantagem, dois empates aí contra o Fluminense, tem que ficar ligado, porque para esses malucos, jogar contra nós é final de Copa do Mundo. Então, sabe como é que futebol é traiçoeiro? Que a gente continue com a mesma concentração, com a mesma pegada e uma certa humildade que esse time está mostrando, né? Com esse poderio todo e mesmo assim se dedicando aos jogos, acho que tem um pouco a ver com o trabalho do Tite, né? O jeito que o Tite é, essa persona dele. Mas eu não quero saber, meu irmão. Eu quero ganhar os dois Fla-Flu e chegar na final com muita moral. Espero que a gente continue muito acima dos outros. E, porra, os números estão aí, não dá, não é nem papo de torcedor, né? É papo sério. Flamengo muito à frente de todo mundo aqui no Rio de Janeiro.
É, os números são muito bons, né, Cerqueira? Só esse gol levar, enfim, o Flamengo com o time titular nem gols levou. Mas algumas pessoas pontuam, a questão dos adversários, os adversários não têm tanta qualidade, não me enche tanto aos olhos assim uma campanha tão boa na Taça Guanabara. Principalmente tem muita gente que pega os clássicos para dizer isso, né? Um clássico muito bom contra os reservas do Fluminense e contra o Botafogo e o Vasco não tão bom assim. No balanço geral, você acha que é muito positivo ou acha que o time deveria ter mostrado mais contra os outros rivais, os maiores rivais, na verdade?
É, talvez o jogo que tenha mais preocupado nesse ponto foi contra o Vasco.
Que
o Flamengo não jogou tão bem, sofreu até mais do que normal durante o campeonato, porque contra o Botafogo o Flamengo teve amplo domínio, mas não criou tantas oportunidades, foi fazer um gol no final. Contra o Fluminense, que nem era tão reserva assim, tinham alguns jogadores titulares que entram com frequência, foi um jogo de domínio absoluto. Esses números refletem muito a evolução do Flamengo ao longo dessa competição. E essa evolução ela vinha sendo desenhada e falada pelo treinador desde a pré-temporada. As peças vão se encaixar, o Flamengo vai melhorar, vai crescer, vai sofrer menos, vai fazer mais gols. E sendo uma semifinal de dois jogos, em que o Flamengo tem vantagem, eu acho que o favoritismo aumenta ainda mais, porque, no caso, o Fluminense, que é o rival dessa semifinal, tem que fazer um saldo de gols, que é difícil contra o Flamengo, e também não levar gols em dois jogos, o que também é difícil contra o Flamengo, tamanho poder ofensivo do time do Tite. Então está se desenhando esse favoritismo pelo trabalho que foi feito, pelos números e pelo que o Flamengo vem apresentando nas últimas rodadas.
E aí, Fredão, o balanço da Taça Guanabara é bem positivo. E aí já quero aproveitar para pedir para botar na tela também uma outra pergunta. Já dá para dizer com esses jogos, né, só com o primeiro turno do Campeonato Carioca, que o Flamengo do Tite é um Flamengo confiável?
Sem dúvida é confiável, assim, não tem como não ser, o time não toma gols, é muito seguro, passou a sofrer muito menos, não sofreu nada contra o Fluminense, isso que me chamou a atenção, o Fluminense não levou perigo nenhum, o gol anulado, os jogadores do Fluminense estavam 1 quilômetro impedidos, entendeu? O próprio jogo com o Vasco, o Flamengo não jogou bem, mas foi um jogo assim, que o Flamengo teve a oportunidade de vencer, o Gabigol perdeu aquele pênalti, o Gabigol perde um lance, perde uma oportunidade que o De La Cruz deixa ele na cara do gol, o Léo Pelé poderia ter sido expulso com 3 minutos de jogo, que ele quase matou o Wesley com um carrinho ali, entendeu? Não, porque até o outro dia eu estava vendo a reclamação do Vasco de arbitragem, eu falei, estão reclamando de quê? Porque era pro Wesley, o Léo Pelé podia ter sido expulso e o Paia também. Então não entendi o Vasco mencionar o Flamengo nesse jogo. Enfim, então era uma partida que o Flamengo poderia ter vencido o Vasco, apesar de não ter jogado bem. De restante, não vi preocupação. Flamengo, em algumas partidas, jogou cozinhando o adversário, Sampaio Correia, o próprio Aldax.
Corretamente, inclusive. Né?
Exatamente, para que se desgastar? Para que correr risco, talvez, de uma entrada violenta? Porque, pô, jogos com Volta Redonda, com o Boa Vista, com o Madureira mesmo, o Flamengo poderia ter ganho tranquilamente de 10 a 0. Eu não estou brincando, às vezes a gente brinca, mas dá para ganhar de 10, 12 a 0, a verdade é essa. Mas é melhor você se poupar, você não forçar a barra, para não ter lesões futuramente. Então acho que a gestão de grupo do Tite tem sido perfeita, tem descansado os jogadores, tem dado rodagem. Por exemplo, o Matheus Gonçalves, que é um garoto que eu vi na base, que eu acho muito bom tecnicamente. Assim, às vezes a torcida, a gente às vezes se preocupa muito com torcida de internet, com todo o respeito, até porque a gente está sendo acompanhado pela
Exatamente.
Galera de internet. Mas o pessoal faz uma algazarra em cima do Matheus Gonçalves como se fosse o novo Pelé. Te viu aí que ele entrou e não fez nada no jogo. Eu acho que ele vai ser um grande jogador, mas ainda falta muito. Então, às vezes, nego perguntando, enfim, levantando bola, por que o Matheus Gonçalves não entra? Porra, calma aí, gente. Olha o elenco do Flamengo.
Devagar com andou, né?
Pois é, o garoto mirradinho ainda, entendeu? Tem muita bola no pé, mas tem que aguardar para ele ter oportunidade, entendeu? Matheus Gonçalves não é ainda o Pelé, não vai ser o Pelé, mas vai ser um grande jogador. Imagino eu, precisa ganhar físico, é muito mirradinho ainda. Mas eu achei a gestão de grupo e a apresentação do Flamengo no primeiro turno impecáveis.
Que bom que você citou o Tite, porque eu queria perguntar justamente do Tite pro Arthur Mullenberg, né? Arthur, você que é um cara que sempre falou dos técnicos aqui ao longo dessas 400 edições de É Flamengo, e o Flamengo teve muitos técnicos nesse período, né? Desde que o podcast começou lá em 2019. Um ano conturbado de 2023, né? A última passagem, inclusive, é do Sampaoli, eu acho que das mais conturbadas aí que o Flamengo teve nesse histórico mais recente. E o Alan Bonfim fala aqui, ó, como é bom ter técnico. Obrigado, Tite. A sensação já é essa, por mais que só tenha tido o final da temporada passada e esse começo de temporada só com jogos do Carioca, mas a sensação já é essa, o Flamengo enfim tem um técnico?
Cara, mais do que Flamengo tem um técnico, Flamengo tem um técnico que está conseguindo mostrar um trabalho. Eu acho que isso é fundamental. A gente teve aí vários treinadores, né, ao longo desse período, em que simplesmente não se mostrou o trabalho, ou que o trabalho era ruim, como, por exemplo, com o Sampaoli, ou com o português anterior. Enfim, com o Tite, ainda que exista gente, como eu, por exemplo, que tinha prevenção com o Tite, não gostava do trabalho dele, eu sou forçado a reconhecer que ele trabalha e que o trabalho dele vai para campo. A gente consegue ver. Mudou a característica do Flamengo, independente de ter conseguido resultado, e está conseguindo, né? Essa consistência, essa preocupação com a defesa, esse pragmatismo tático, é real, é palpável. A gente está vendo que existe um trabalho. Então, faz sentido dizer que finalmente o Flamengo tem um técnico, e que esse técnico trabalha, e que esse trabalho vai até o campo. Isso é o mais importante. A gente pode quebrar a cara, a gente pode não conseguir alcançar os nossos objetivos, mas não vai ser por falta de comando. Inclusive, na formação do elenco, me parece que ele está sendo... O Tite tem sido mais atendido pelo departamento de futebol, as contratações, do que os técnicos anteriores. Quem ele pediu está vindo. E a gente tem hoje um elenco, pô, não dá nem para comparar, né, amigo? É um elenco muito forte. Um elenco muito forte. Ainda que tenha suas deficiências, ainda que a gente considere que quando começar a Copa América, data FIFA, Olimpíada, a gente pode ficar desfalcado, é um elenco forte, é um elenco estruturado, que faz sentido, não é uma maluquice. Então, parabéns para o Tite e parabéns para quem escolheu certo. Trouxe o cara que a gente já imaginava, né? Que ele era um cara que ia ser difícil de ser balançado por falta de resultado, e os resultados estão vindo, o trabalho é consistente. Vamos em frente, pô, aproveitar isso. É muito importante ter um comandante forte e que tenha um trabalho que seja autoral e, ao mesmo tempo, efetivo. Isso está acontecendo.
Famosa bola de segurança, né? E eu acho que vai se provando que foi um acerto, né? O Tite chegar antes do fim da temporada, né? Não chegar só para esse começo de temporada. Inclusive, o Eduardo Lavinas, eu tinha separado aqui o comentário dele, tá aqui, ó. Depois do Paulo Souza e do Vitor Pereira, nem sabia mais como era começar o ano bem. E aí, Cerqueira e Fred, quero ouvir isso de vocês, porque eu acho que já é um diferencial com relação a 2023 e também a 2022. O Paulo Souza, né, ele até teve um começo que não foi dos melhores, mas ele teve uma continuidade menos turbulenta, mas a do Vitor Pereira houve turbulência desde o começo, com o começo da temporada com o próprio Mundial. Enfim, é um começo de ano que, beleza, ainda não teve os grandes testes, mas não dá sinais de que vai ser turbulento, e isso já é um grande diferencial com relação aos últimos anos.
É, Natan, eu acho que tudo na vida passa por planejamento, e com o futebol não é diferente. O Flamengo entendeu na reta final do ano passado que já precisava planejar o ano de 2024, mesmo ainda podendo ser campeão brasileiro, em algum momento ele teve esse flerte com o título, mas que o mais importante era fazer o que não fez nos anos anteriores, que era fazer um planejamento a médio prazo e com um cara que era um gestor para isso. Deixando claro os objetivos primários, que era a pré-temporada, o treinamento, a ambientação do grupo, que também foi importante, porque ali você tem muitos jogadores que querem, podem e precisam jogar o tempo todo. E você tirar um desses caras e botar no banco, como é o caso do Bruno Henrique, do Gabigol, o Davi Luiz, são jogadores que já passaram por diversos testes aqui no Brasil, fora do Brasil, é difícil. O cara consegue fazer isso, o cara consegue manter essa gestão de elenco e está conseguindo entregar o que ele vem prometendo. Então é fundamental dar sequência e tranquilidade para esse trabalho do Tite.
Boa, Fred, faz o teu comentário rapidinho e depois você chama o nosso convidado especial.
Ah, eu já tô com sorriso no rosto, por mim eu nem comento.
Então beleza.
Paulinho, Igor Rodrigues, apareça aqui. Jotinha te mandou um abraço, beijo.
Chega mais, Igor Rodrigues, bota o Igor Rodrigues aqui, ó. Igor Rodrigues no telão, nossa estrela, eterno apresentador, fundador desse podcast. Prazer te ter aqui, irmão, seja bem-vindo.
Jot Natan, cara, eu tô dividindo a tela com o Arthur Mullenberg, então hoje eu não tenho nem roupa aqui nesse momento pra colocar aqui, né, pra participar. Arthurzão, beijo, quanto tempo que eu não te vejo. Jot Natan, Rodrigo Cerqueira, Fred Gomes, cara, que felicidade, cara, obrigado pelo convite, né, de participar aí, edição de número 400. Eu lembro que quando a gente começou aqui, tem uma galera aí no chat, certamente, Natan, que tá desde o início e que vai lembrar do episódio número 1, cara. Era o episódio da chegada do Felipe Luiz. no Flamengo, lá em 2019. Então, é uma história contada de lá para cá, né, do Flamengo recente e com mudança de treinador. Depois eu saio e, obviamente, o projeto continua voando. E, cara, são várias eras, né, que foram contadas dentro do GE Flamengo. Cara, a gente está participando agora dessa era Tite. Então, é um prazer estar com vocês, de ver que aquilo que a gente construiu, né, e deu um pontapé inicial lá atrás, que deu certo. É inacreditável que eu não rodei nesse tempo, né? Falei muita besteira, muita atrocidade.
Só
eu não
cresceu,
rodei.
Obrigado, pô. Ian.
Ou não escutaram, ou são loucos. Né? Eu prefiro ficar com a segunda opção. Mas é um prazer, cara, estar aqui com vocês. Cerqueirinha, bem-vindo à produção do Flamengo aí, sempre voando também. Fred Gomes, ainda bem que eu não estou nesse sofá, senão a gente não conseguiria fazer um programa da edição 400, mas estou aqui para a gente resenhar. Estou sem tempo, hein? Estou em Minas Gerais, estou sem tempo, então quando vocês precisarem de mim aí, estou à disposição. Um beijo para todo mundo que está participando aí.
Boa, eu só consigo chamar ele de Paulinho, né? O Igor diz que a gente tem um apelido aqui nas internas de Paulinho. Paulinho, tô vendo que você já falou que tá em Minas, né? Um abraço pro seu pai, esqueci o nome do seu pai, cara.
Renato, pô, Lulu Santos.
Seu Renato.
É vascaíno, coitado.
O aniversário do seu pai, um abraço pro seu Renato. Teve o aniversário do Zico esse fim de semana também, então um abraço pro Zico. Mas teve churrasco aí, como é que você acompanhou os jogos desse fim de semana? E como é que você viu essa vitória do Flamengo, que acabou valendo uma taça que não é nada, é uma taça Guanabara.
Não, tô vendo tudo, né, aniversário do meu velho, né, seu Baleia, Lulu Santos, Clodovil, ele tem vários apelidos aqui, seu Renatão.
Manda um beijo pra ele, Renatão.
Beijo, tá aqui embaixo, se recuperando, ele é vascaíno. Ele dormiu aqui, abraçou minha mãe, chamando minha mãe de paiê, tadinha, não tá legal a relação aqui hoje não, aqui em casa. Mas cara, eu ouvi um pouquinho do que vocês estavam falando aí na resenha. Velho, eu lembro que a gente tava fazendo o programa, né, tá na área, esse início de ano, e que muita gente falava, cara, eu não sei se eu quero esse Flamengo do Tite, né, de equilíbrio, que ele tanto fala, e eu lembro que eu falava, cara, talvez não seja, né, um DNA super compatível, né, com o que o Flamengo se acostumou aí recentemente, em outros momentos também da história, mas o Flamengo teve tanta instabilidade, né, você pegar só ano passado, pega só o recorte do ano passado, talvez a palavra fosse instabilidade, que acho que o equilíbrio de agora faz bem. Né? Pode não ser o que o torcedor quer, né? Essa forma de jogar, que é um Flamengo mais agressivo, se acostumou, né? E até pelo investimento, pelo poderio financeiro que o Flamengo tem hoje, pela estrutura do futebol brasileiro, com a primeira prateleira ocupada com o Flamengo e o Palmeiras, mas talvez o equilíbrio seja o remédio necessário, cara, para o Flamengo tão bagunçado, tão instável do ano passado. E tem que comemorar, cara, a Taça Guanabara, não a taça em si, né, o troféu, mas o desempenho, né, um Flamengo seguro defensivamente. Então, o que o Tite fez é louvável, mano, é louvável. Eu até brinquei outro dia, né, eu não sei se eu falei com o Fred isso, que o Tite deu uma sorte na minha visão, obviamente a gente não torce para isso, pelo contrário, inclusive já mandei até um abraço pro Gerson ao vivo, né, outro dia, que tem uma recuperação da melhor maneira possível, um baita de um jogador, um baita de um cara, mas às vezes o cara quando abre um espaço, né, no elenco, né, na formação, ele dá pro treinador uma oportunidade de ter uma sequência, né, num esquema que ele quer. Eu lembro que o Dorival, vocês vão lembrar, quando o Bruno Henrique deu um gapzinho de 2-3 jogos ali pro Cebolinha no passado, ele é expulso no jogo contra o Santos, o jogo foi no Maré Garrincha, ele fica 2 jogos fora, né? Depois ele foi julgado. Aquilo ali abriu espaço, né, para o Cebolinha entrar, por exemplo. Né? O Dorival lá atrás, né, quando o Dorival ganha a Libertadores com o Flamengo, ele começa a escalar Pedro e Gabigol, porque o Bruno Henrique também sai naquele momento, né, por lesão. Né, nem porque o Dorival queria, né, montar o Flamengo daquela maneira, mas o negócio encaixa. Então acho que o Tite dessa vez encontrou o time muito que o Gerson naturalmente teve que sair por uma infelicidade dele. E aí o esquema que poderia ser uma dúvida inicial, o De La Cruz entra na do Gerson ou entra na do Luiz Araújo e muda a forma de jogar? Hoje o time joga do jeito que a gente sabe que o Tite gosta e o Tite entrega ao Flamengo, eu acho que o Flamengo precisa no início da temporada. Então é um casamento legal de ver, cara. É um início de temporada interessante do Flamengo.
Boa, vou voltar aqui pro estúdio. A gente vai alternando estúdio e telão, Fred, que eu quero te perguntar justamente sobre isso. Não dá para dizer que é sorte quando você perde um jogador do nível do Gerson, ainda mais por um problema de saúde, mas eu acho que todo time que quer ser campeão, que venha a ser campeão, precisa saber sempre reagir à adversidade que aparece. E o Flamengo respondeu bem. Primeiro, aí a gente bate na diretoria também, mas tem que exaltar que a contratação do De La Cruz foi bem sucedida e é um grande reforço. Então, parabéns para a chegada do De La Cruz. E segundo, o treinador que vai lá e consegue taticamente enxergar um lugar para ele. Então, o Flamengo reagiu muito bem a essa perda do Gerson, que é um dos pilares do time.
É, eu acho que a gente já conversou sobre isso, inclusive. Assim, eu mesmo falei para as pessoas, eu falei, olha, foi o que o Igor falou e era o que eu... Igor não, né? Aqui é Paulinho. Igor não tá na área, né? Paulinho, velho, enfim. É, que eu falei a mesma coisa que ele para pessoas próximas. Eu falei aí, o time que vocês queriam, porque tem muito corneta do Gerson. Eu sou fãzaço do futebol do Gerson. Então falei, ó, o time que vocês queriam vai acontecer. E realmente o Flamengo ganhou em dinâmica. Agora, eu acho que ainda há possibilidade de você colocar o Gerson nesse time. Entendeu? O Gerson pode entrar ali mais aberto pela esquerda, pode entrar um pouquinho ali pela direita, talvez no lugar do Luiz Araújo. Óbvio que ele não vai entregar o jogo de ida e volta que esses pontas oferecem. Ele não tem o mesmo gás, ele não tem a característica de correr desse jeito, mas ele tem talento, talvez no elenco ele talvez só não tenha mais talento que o Arrascaeta. Ele é gênio com a bola no pé, então torço pro retorno dele porque sou fã do futebol dele. Agora, o que eu gostei também, já que, pô, aproveitando o Paulinho aqui, né? Lá, a gente ainda tá analisando muito, muito sério aqui, entendeu? Eu quero aproveitar, porra, o dia do Carolino. Ai, Carolino foi bom demais, meu irmão. Ai, Carolino. Quando ele guardou aquele golaço, a torcida falou do
ele
Carolino.
Ele tá cobrando falta uns 2 anos aí que ele vinha treinando. A gente tinha notícia que ele vinha treinando.
Então,
enfim,
dá uma moral pra minha matéria de hoje.
Boa.
Então, pô, tu deu o gancho bom. O Léo Pereira já treinava falta lá desde o Trieste, que é um clube formador do Paraná. Fez gols na base do Atlético Paranaense cobrando falta, mas desde que chegou no profissional não teve oportunidade. Eu não lembro dos batedores de falta do Atlético Paranaense, mas acho que o Thiago Heleno dava um porradão de fora da área. Tinham outros lá que batiam. E no Flamengo ele começou a competir com a Arrascaeta, com o Diego. Ele chegou a pegar o Diego? O Léo Pereira pegou?
Sim, sim, sim.
Com o Diego.
Todo mundo bateu, né? Teve época até o René tentou bater falta.
Aí,
né?
Aí complica, né? Aí, aí, mas, ó, não fala do René batendo pênalti, não, que ele tira a onda, hein?
Sim.
Vocês que ficaram arrepiados naquele Flamengo e Emelec, ó, René calou vocês todos. E ano passado contra o Internacional também.
Só um parênteses, então... deixa eu só contar um parênteses. Claro. Tem um amigo meu que tava no Maracanã, nesse Flamengo e Emelec aí.
Eu conheço?
Ele conhece. Ah. Ele tava ajoelhado sem ver os pênaltis. Aí ele só falava, quem vai bater? Alguém cantava, vai bater o fulano, vai bater o fulano. E ele de olho fechado. Aí teve uma hora que falaram assim, vai bater o René. Aí o cara falou assim, quem? Renier? Não, Renier. Ele ficou desesperado. E o cara bateu muito bem,
bateu,
pô.
Bateu bem demais. Então, pô, aqui menção honrosa ao Carolino. Foi o sábado que o Rubro Negro gosta. O sábado pra você levar a sua família no Maracanã. A Taça Guanabara não vale nada e ela perdeu muito seu valor por conta do regulamento. Mas é uma tacinha pra você levar seu filho. Você tá levando seu filho ali no Maracanã, você fala que é o Mundial, meu irmão. Entendeu? O moleque tem 5, 6 anos aí, ó. Mengão campeão do mundo,
como filhão. Diz o Arthur, sábado, jogo sábado de tarde, domingo de tarde, é o jogo oficial da família brasileira, né, Arthur?
É isso, pois é. E não é da família tradicional brasileira, da família. Entendeu?
Deixa eu falar aí da tua reportagem, irmão. De um
Fala
negócio
tua.
Que tem lá no meio que me espantou. Que eu nunca tinha lido isso e ninguém falando. O nosso querido Léo Pereira, Carolino, né? Dizendo que para ele assistir vídeos é mais importante do que treinar, bater falta. Isso eu nunca tinha visto nenhum atleta falar isso antes. E não estou discutindo, eu não sou jogador. De repente tem mais a ver mesmo você ficar vendo 2 horas de vídeo do Zico do que zunindo a bola lá no Ninho do Urubu. Eu achei isso muito legal. Uma declaração para mim completamente surpreendente.
Eu também, Artuzão. Eu até escrevi isso no texto, eu botei declaração surpreendente e achei muito bacana ele falar que assim, mais belos gols de Zico. Então, vale a pena assistir, achei bacana. Como diria o Jotinha, vale a pena lembrar que o Zico realmente, pô, aqueles vídeos do Zico ali, meu irmão, era só qualidade mesmo. Quem não assistiu quando criança, realmente é porque pô, tá muito aí. Novinho. Os coroas todos viram.
Ô, Arthur... O Léo Pereira tá no Miguel, né, pô? Ele tá com preguiça de treinar a falta, pô. Ele tá vendo o vídeo. Não é possível, pô.
Quer fazer hora extra,
esperar, né? Mas,
O mais engraçado é que é o seguinte, aí teve aniversário do Zico, né? Ontem, dia de festa, tem um vídeo lá do Tite indo entrevistar o Zico. Aí fala das faltas, ele fala assim, ah, pô, não é achar que veio, caiu do céu, é que depois do treino, duas horas chutando bola, pô. Aí vai...
É, aí o Carolino vai, ele e a Carolina ficam ali sentados assistindo o Zico bater e aprende. Peraí, né? O Léo Pereira tá numa fase gigante. Aliás, ô Natan, alguém liga pro Arrascaeta aí e fala assim, cara, deixa o cara bater as faltas a partir de agora, né? Porque o Arrascaeta é gênio, né? Joga demais, dos maiores estrangeiros da história aí do futebol brasileiro, na minha opinião, por tudo que fez no Cruzeiro e agora no Flamengo há muito tempo. Mas, pô, falta não dá. Falta
e pênalti,
dele,
Paulinho. Também. Falta e pênalti. Deixa o homem bater. Deixa o homem bater.
É, pô.
Quem, o Carolino também?
Deixa a Carolina bater. Jogar tô moedinha, feliz, tudo. Deixa ele bater.
Também acho. Tá feliz, cara. Tá... O bicho tá leve, pô. Tá leve, tá tranquilo. Tá exercitando. Deixa ele feliz.
Inclusive, posou com a família, né? E com a Carolina pra foto lá
eu
com a taça Guanabara.
Dele lá de cima,
eu vi no seu Twitter, pá. Sou seu fã, Fred.
Pô, cara, eu fui no. Eu tava no carnaval ali agora. Há pouco, né? Eu ainda tava bem no momento. Tá aí, teve um show do Matheus e Cauã, inclusive, que eu gosto demais. E aí, do nada, sobe o Léo Pereira e a Caroline, né, com carisma danado, subiram. Ele começou a cantar, te assumir pro Brasil. A galera parecia estádio de futebol. Eu falei, cara, olha a fase que tá vivendo aí o Léo Pereira. Né? E o futebol é um diabo, né, cara? Porque como ele tá bem, tá tudo bem. Há, sei lá, 2 anos atrás... Tava metendo o pau com o Léo Pereira, foi pra uma festa que não devia ter. Enfim, mano, futebol é uma loucura, o Léo tá bem, tem que aproveitar o momento mesmo, tá voando. Fabrício fez muito bem pro Léo e vice-versa, acho que se completam. Mas fala pro Arrascaeta aí, pro seu Adenor, pra deixar o Léo seguir falta aí, né? Porque ninguém ali no Flamengo, é uma galera com muita qualidade, mas pra bater falta, rapaziada, não
é
boa, não.
É, a galera aqui no chat tá falando, ó, o Getro Martins, ó, Carolino tem que ser o batedor, Juliano Vieira, aí chegou o Juliano Vieira, Fred.
Eu vi, um abraço pra ele.
Pulgar é batedor de falta, Murilo Almeida, Flamengo fazendo gol de falta me dá até medo. É, mas o Léo Pereira é um dos destaques aí desse começo de temporada, né, Cerqueira? Eu já queria deixar mais uma outra pergunta aí, todo mundo vai responder, inclusive a galera no chat pode mandar a pergunta aí, pode mandar a resposta aí, se a gente conseguir botar a enquete de repente, dá umas opções aí, quem são os destaques dessa... temporada, início de temporada, eu ia dizer pré-temporada, pra mim a temporada começa mesmo no mata-mata do Carioca. Mas, né, nesse começo de temporada, essa pré-temporada oficial aí, quem são os destaques? Léo Pereira, quem mais você colocaria aí como...
Acho que dá pra gente colocar um destaque por setor no campo.
Vamos lá.
Tranquilamente. Léo Pereira, De La Cruz e Pedro. Vocês fecham também?
Acho Foi bem.
Acho que é o gabarito, né?
Foi bem, mas... É, se for um por posição, é isso mesmo. Calma aí, mas lateral a gente não pode...
Não dá para deixar de fora o Rossi, galera. Recordista de minuto sem tomar gol.
Até eu. Se eu botar contra o Madureira, eu também não tomava gol, você é grandão.
Você não é dos mais altos não, hein, Igor Rodrigues?
Obrigado.
Então, mas não se o Jotinha tivesse no gol com essa zaga, não ia ter erro, entendeu?
Você é fã do Jotinha, né?
Eu sou fã dele, infelizmente já não tá mais entre nós. O Paulinho, que não era tão fã do trabalho dele, mas
ó,
eu
então vamos dar as opções
sempre
aqui.
Fui.
A Ana Pokeshock aqui, ela tá botando a enquete no ar junto com o nosso Daniel Falcão, o pessoal do backstage. Então a gente bota de opção. Bota o Rossi? Dá pra botar o Rossi?
Bota o recordista, maluco.
Pô, Arthur. Posso ser, eu vou dar um voto impopular aqui.
Dá aí, Paulinho.
Porque acho que é muito, muito fácil, lá ele, a gente falar né, do Pedro, a gente falar do De La Cruz. Eu acho fácil, de verdade. Eu acho que
não fechei também não, Paulinho. Depois eu vou contigo. Vou ver se vai ser teu voto, vai ser o meu.
O meu voto, pra mim, é a surpresa de um início tão bom, que é o Luiz Araújo.
Era esse que eu ia falar na frente.
Porque, cara, o Luiz, ele sai, né, do ano passado com poucos minutos, chegou e tudo mais. E o Luiz é um cara muito mais pro estilo do Tite, da característica que a gente tá acostumado a ver o Tite colocar em campo, ele, né, acomoda o esquema do Tite melhor. E eu não esperava, né, o Luiz tão bem assim, cara, no início da temporada. Então, pela surpresa, eu não acho que ele tá melhor que o Pedro. Talvez ele tá uma galera na mesma prateleira, tem uma galera muito bem. Né, o setor defensivo tá muito bem, Fabrício, Léo... Mas o Luiz é o que mais me chama atenção. É o cara que, para mim, fez mais surpresa nesse início de temporada. Não sei o que vocês acham.
Antes da gente falar aqui no estúdio, eu quero ouvir o Arthur me lembrar, porque eu me transportei aqui para 2021-2022, quando o Igor e o Arthur discordavam, o Caê entrava no meio, que o Arthur Mullenberg simplesmente não é dos fãs de Luiz Araújo, o Paulinho. Fala aí, Arthur.
Cara, saudades. Luiz Araújo, primeiro, preconceito, né? Eu trago o preconceito pela liga do qual ele veio. Aí eu acho que o começo dele, eu achei ele muito fominha, muito preocupado em brilhar, mas eu já dei a mão à palmatória já algumas rodadas atrás, reconhecendo o trabalho dele, reconhecendo a importância dele no esquema que o Tite montou, e não dá para negar que o cara foi muito importante aí nessa trajetória na Taça Guanabara. Eu não daria para ele o papel que o Paulinho está dando, de destaque. Acho que ele jogou bem, cumpriu seu papel, mas ainda acho que Pedro, por exemplo, pô, teve uma atuação muito mais brilhante. O Pedro é um cara que, pô, já é o artilheiro do Campeonato Carioca, irmão. Né? Mesmo jogando menos partidas que o maluco lá do Nova Iguaçu, fazendo gols incríveis. Esse gol do sábado foi um gol bem difícil de fazer. Muita técnica. Foi. Acho que ele tá bem. E mais o Luiz Araújo, pô, eu reconheço. Tem lugar pra ele no time, sim. Parabéns. E...
porque, sim, quando o cara vem da MLS, eu também tô com o Arthur. Na hora que vem, tem que ter. Mas, assim, o sarrafo é baixo, pra mim, quando o cara tá vindo de lá. Né? O sarrafo é baixo. Então, ele, pra mim, mostra o que eu não achei que ele ia mostrar, cara. De cara, assim, não tava esperando muito do Luiz. Talvez não seja o melhor jogador do Flamengo, mas o que se fosse eu votar no destaque, só destaque, sem levar em consideração o contexto, acho que eu iria no Pedro também. Mas o Luiz é surpresa, cara. Talvez tem caras que, com treinadores específicos, eles crescem, né? O Cebolinha, o grande DNA do Tite aí, talvez, no início de temporada. Mas o Luiz pode ser também. Acho que o Luiz pode se beneficiar bastante, cara, do jeito, assim, do Tite jogar. Por isso que eu acho que ele merece um destaque. Mas realmente o Pedro. Pedro tá bizarro, né, Fred? Cerqueira, Natanzinho, tá bizarro. Espetáculo, mano. Espetáculo. E o Pedro tá bem mesmo.
Eu quero ouvir o Fred Gomes. Fred Gomes, antes de você dar a sua opinião, pede pra galera votar na enquete que já tá no ar. Botamos a enquete no ar com um de cada setor do campo, como o Cerqueira sugeriu. Léo Pereira, De La Cruz e o Pedro. Além do Tite também, que pode ser colocado como destaque. Quero te ouvir.
Então, falei Luiz Araújo. Falei, o Luiz Araújo se viu de nada, né? Então não foi falando nada, tá? Vou só ouvir agora. Não botaram na enquete.
Porra. Não, o Falcão perguntou se botava o Tite ou o Luiz Araújo. Eu falei, bota o Tite. Bota o Tite, mas o Fred, pede pra galera votar na enquete pra dar aquele like também.
Eu vou pedir pra duas galeras. Alô, galera, dá o like, vota, por favor. Vale muito. Eu acho que vale uma menção honrosa ao Arrascaeta, que tá com uma forma física excelente, só fazendo golaço. Parece que só vale golaço depois que ele fez contra o
Flamengo. Você falou um negócio de lateral, quem você queria falar?
Não,
do Varela?
Não, eu pensei e depois eu desisti. Ah, tá. Com todo respeito aos laterais. É porque, assim, acho que o Varela melhorou demais.
Sim.
O Varela melhorou demais.
Tá regular, né?
Também?
Tá regular, né?
Tá regular e ele, assim, uma coisa que me chamava a atenção quando ele tava mal é que ele era muito afobado. Não era afobado igual o Wesley, não, que eu acho melhor lateral que ele, por exemplo. Em questão, em termos de projeção para frente, eu acho que o Wesley ainda vai vingar. Sei que a torcida não aguenta mais o Wesley, mas eu acho que, assim, é um cara que você pode trabalhar e aí, assim, com a velocidade, com o gás que ele tem, ele defende bem, ele chega ao fundo, acho que o Wesley pode melhorar. Enfim, mas o Varela melhorou, mas eu não destacaria nenhum lateral.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Eu ia com o Paulinho no Luiz Araújo, só que eu tenho um comentário aqui do Alan Amorim.
Por favor.
Até tirei uma foto dele no Maraca, no setor sul, ele com o pai dele. Ele é do Espírito Santo, o pai dele veio do Espírito Santo exclusivamente para assistir o Flamengo pela primeira vez em loco. E ele falou, esse adendo é importante. Luiz Araújo não jogou nada no sábado, nada.
Sim.
Assim, acho que ele fez um grande ano. Assim, ele deu uma ótima bola pro Bruno Henrique... pro Bruno Henrique cabecear e o Arrascaeta fazer o gol, mas o Luiz Araújo estava cheio de preciosismo nesse jogo. E assim como eu elogiei, como falei, que ele foi o melhor do ataque no primeiro turno, na minha concepção, eu também tenho direito aqui de falar que achei que ele não jogou nada nesse jogo, que ele, assim, ele tá conseguindo um espaço muito importante, e aí começar de firulinho. Flamengo esse ano não tem espaço para firula, gente. Flamengo tem qualidade, tem potencial para isso, mas o Flamengo tem que ganhar campeonato esse ano. A torcida não quer show, é óbvio que o futebol tá melhorando, mas a torcida, depois de um ano daquele tão carente em títulos, a torcida quer ganhar a Libertadores e o Brasileiro. É óbvio que o Carioca tá aí se oferecendo, o Flamengo quer ganhar também, mas a torcida quer a Libertadores e o Brasileiro. Se der para ganhar o resto, beleza, mas é título importante, firula zero e vitórias. E o Flamengo tá muito seguro para isso, imagino eu.
Cerqueira,
imagino não, tenho certeza.
A gente sempre trata a pré-temporada, né, seja os amistosos e boa parte aí desse começo de Carioca, como um grande vestibular, né, para ver quem vai ganhar vaga, quem tá pedindo passagem, quem vai perder espaço. A gente já viu o time mudando aí aos poucos. Falando também um pouco, você acha que alguém deixou a desejar, ficou um pouco para trás na corrida? A galera sempre fala muito da questão Gabigol e Pedro. Como o Arthur disse, e o Paulinho votou também, para mim é o destaque do começo da temporada, desse Carioca até agora, é o Pedro. Ele aumentou a vantagem para o Gabigol nessa questão de ser titular absoluto do Flamengo com o Tite?
Só uma questão da pré-temporada aqui, eu já agradeci ao Paulinho pessoalmente, um favorzão que ele me fez, falando da pré-temporada lá, mas fica só entre nós aqui, fazendo resenha.
Que é isso?
Ao vivo.
Tem até medo, mas beleza.
Conta qual é o favor. Não,
Fez um favorzão em casa. Obrigado, Paulinho, valeu.
Eu também tô apoiado nessa aí.
Vamos lá, sobre o Pedro.
Eu acho que ele abriu,
porque ele já terminou o ano com o Tite. Como preferência, ele foi à Copa do Mundo com o Tite, antes do Tite assumir, por conta desse desempenho. E agora, como titular, fazendo gols, e o Gabigol, quando entra, não está conseguindo acompanhar, ele abriu, tem uma vantagem considerável. Isso não significa que o Gabigol não vai jogar, não vai. Ele ia até jogar domingo, no sábado agora contra o Madureira, mas por conta de uma lesão ficou fora. Então é o jogador, nesse momento, desses que o Tite já tinha confiança, tinha convicção, acho que ele está mais à frente. O Cebolinha, se tropeçar, o Bruno Henrique atropela. Arrascaeta não tem substituto, o De La Cruz também não. O Vinha veio para disputar com o Ayrton Lucas e em algum momento pode ser que tome essa vaga. Mas acho que desses jogadores ali, que já tem do escopo do Tite ali, é o que está mais à frente.
Sim, eu concordo. Acho que ele abriu larga vantagem, porque assim, quando o Gabigol entra, ele não consegue corresponder. A verdade é essa. Então a grande oportunidade que o Gabigol teve foi contra o Vasco, perdeu o pênalti, perdeu um gol na cara. O Gabigol não está conseguindo ser um cara incisivo. O Gabigol, a gente lembra que a torcida, na época que o Gabigol voava, a torcida reclamava, mas esse cara perde muito gol. Ele chutava 10 vezes, fazia 2, 3 gols por jogo, que é excelente.
Igual o Haaland.
Hã?
Igual
o Haaland, exatamente. Mas assim, eu queria quebrar o protocolo aqui, Natanzinho, só pelo seguinte, porque eu não sei se esse assunto vai render muito, já rendeu demais. Eu acho que a gente não vai perder muito tempo, depende
de você. Eu só queria ouvir o Igor sobre isso.
Sobre
o Pedro Gabigol, rapidamente.
Só para responder o torcedor, mas depois a gente vai que ele inclusive, ele tem elementos sobre isso.
O que eu queria também ouvir é porque ele tá lá no Tá Na Área, tem toda a pompa da televisão, ele não pode dar tantas opiniões aqui. Aqui ele fica mais à vontade. Quero te ouvir, Igor.
Claro que eu posso.
Não, mas eu quero te ouvir porque aqui a gente fala direto sobre isso. O Arthur Munenberg sempre trata desse assunto também. Quero te ouvir aí essa questão do Gabigol ficando para trás, ficando um pouco mais até escondido, a gente pode dizer assim, né? Dentro desse brilho do Pedro. Muita gente já falando, o Gabigol vai embora, não vão renovar o contrato. Fala aí um pouquinho sobre essa questão, quero te ouvir.
O mais importante disso aí, Natan, eu não sei se vocês concordam comigo, é que quem cria polêmica com isso aí, geralmente, é a imprensa e o Twitter. E mais ninguém. Cara, em outro momento, né, dessa construção desse Flamengo tão, tão vencedor, né, o Gabigol tava com uma vantagem muito grande pro Pedro, cara. Que é, inclusive, depois eu falo, né, que o Bruno Henrique sai, é formada a dupla Gabigol e Pedro ali, dá super certo com o Dorival. Isso já aconteceu, né? Nesse momento agora, acho que é muito claro pro Pedro, né, pro Gabriel, que o Pedro tá na frente, né? E cara, e essa resposta, a única coisa que tem essa resposta é o campo que dá a resposta. Não sou eu aqui, né, não é a coletiva do Tite, é o jogo, cara. Então, é muito claro que dentro de campo essa vantagem hoje tá grande. O que para mim não tem polêmica nenhuma. O Gabigol é um cara caro para estar no banco? Eu acho. Assim, mas o Flamengo é um time estruturado para pagar. Então, não existe para mim nenhum time de problema. Se o Flamengo tivesse endividado, né, tá tendo que, né, vender o almoço para comprar a janta, aí pô, você vai ter o Gabigol no banco, aí eu acho que é problema. Mas a gente tá falando de outra coisa. Assim. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento nenhum de problema financeiro do Flamengo. Acho que não tem, né, Fred? A gente tá falando, inclusive, ao contrário, há muito tempo. é um Flamengo estabilizado, né? Então, ter o Gabriel no banco, num momento longe do Pedro, é super normal, cara, né? O campo tá aí mostrando pra gente, é muito mérito do Pedro, pra mim é muito mérito do Pedro, é, o Pedro tá muito bem, e tem um mérito do Pedro que a gente tem que falar, que é a maturidade, a reação, né? Por exemplo, quando foi vaiado, né, no jogo agora recentemente, né, que ele sai, não vai bem no jogo, ele faz gol e tudo mais, mas não vai bem no jogo, é vaiado, e pô, você não viu o Pedro ir pra Instagram, né, mandar em direto, ele falou, quis falar na saída do campo, tava rindo, cara, falou, pô, fui mal mesmo hoje, né, e respondeu no outro dia, no outro jogo, enfim, acho que é super maduro, cara, e eu acho que o Gabriel também, né, terminou o ano passado mal, fisicamente, né, tava com problema físico, inclusive, o Gabriel. Só o Gabriel pode reverter a desvantagem. Isso pro Flamengo, pra mim, é super, super interessante, cara. Se você tem, e aí eu acho que o Tite vai ser o responsável por isso, é tentar manter o Gabriel motivado pra ele ser essa sombra que incomoda o Pedro e faz o Pedro jogar. Né? Porque se o Pedro parar de jogar e o Gabriel estiver jogando, ele vai voltar. Então é super, super natural pra mim. A vantagem hoje pro Pedro é grande. O campo mostra muito fácil isso pra gente. Mas não tem polêmica, não tem birra e bico no banco. Deve ter do Gabriel uma insatisfação ali dele ser reserva. E tem tempo. Senão não é jogador para estar no Flamengo. É, o cara que está no banco acomodado não é jogador para estar no Flamengo. Tem que ter um cara instável no banco, que quer sair dali, que quer jogar de alguma forma. E o time do Tite hoje ele tem essas brigas muito definidas que o Cerqueira falou. Né? Você sabe quais são as brigas do Flamengo. Você sabe quem está brigando por posição com posição, que é o Bruno Henrique com o Cebolinha. Você sabe. Você olha para o time, você sabe. Você sabe que é Pedro e Gabriel, que com o Tite vai jogar um ou vai jogar outro. Então faz bem para o Flamengo, faz muito bem para o Pedro, e só o Gabriel pode fazer isso também, fazer bem para ele.
Boa, Artuzão, quero te ouvir que daqui a pouco o Fred Gomes vai ler comentários.
Cara, eu acho que eu só, assim, vocês deixaram um pouco na mesa, mas eu queria chamar a atenção do seguinte, que essa questão do Gabigol, ela nasce em função de uma não renovação no momento em que se esperava uma renovação. Né? E que isso acabou se tornando um trunfo político para o Landim, para a administração Landim. Por quê? Eu imagino que o caminho natural seja renovar com o Gabigol. E quando a inércia, a força da gravidade, você manter um jogador como o Gabigol, que inclusive não tem ninguém aí desesperado querendo comprá-lo, isso vai fortalecer politicamente o grupo que está tentando a reeleição. Porque mantiveram um ativo do patrimônio do Flamengo, mantiveram um grande jogador, porque não é mais que obrigação do Flamengo renovar com esse cara, porque a gente não pode reforçar adversários. Então, eu acho que ele está fora de forma, não está num bom momento. Isso não importa diante do valor que ele tem. O valor simbólico, histórico, pelo que ele já conquistou, e por o potencial de jogador que ele tem, pô. Como o Paulinho falou, ele mesmo que vai ter que sair dessa, irmão. É dentro de campo, é fazendo gol. É sendo útil. A gente não sabe quanto a gente vai precisar dele ao longo do ano. Daqui a pouco começam convocações, seleção brasileira, o Dorival pode levar o Pedro, pode ser que ele seja a única opção que a gente tenha para aquela posição e pode ser que ele arrebente. Então, tem todo esse lado político também que a gente não pode nunca esse ano esquecer, de que as decisões tomadas pela diretoria têm sempre um fundo político, tem sempre um objetivo de se manter no poder. E o Gabigol vai ser uma ferramenta para isso aí.
Vai, Fredão.
Vamos embora para os comentários?
Vai lá, pô.
Então, eu ia falar disso aqui. Eu não sei se a gente vai perder muito tempo, porque a gente já tem muita coisa para falar. Do Léo Ortiz, né?
Pode falar,
até
pode falar,
aproveitando a presença do Poli.
Só um parênteses. A galera, eu acho que um dos assuntos que a galera mais gosta de na live é isso. Estão falando, inclusive, daquele outro nome do português que apareceu
sim,
aí.
Sim, sim.
Enfim, então...
Não, vamos embora falar,
temos
então.
Temos que falar de mercado até porque a janela está aberta.
Galera, olha só. Eu sou meio velho, eu costumo mais ler o chat pelo computador. Então, eu não estou conseguindo ver tudo aqui, tá? Vou mandar um abraço pro meu camarada Arthur Mendonça aqui, que ele tá aqui sempre. Mandei um abraço logo já para mandar, mas depois tem mais abraço. Agora, o Natanzinho perguntou sobre o William Carvalho, o angolano, né? Angolano que português, joga pela angolano, seleção isso. Portuguesa. Cara, assim, eu confesso que eu ainda não tive um retorno da diretoria do Flamengo, mas eu já vi colegas descartando. Eu não tive essa resposta por parte da diretoria rubro-negra. Agora, aproveitando o Paulinho aqui, ele nos ajudou muito, inclusive deu o furo conosco. Na verdade, ele que nos aí, colocou. Paulinho? Colocou. Não, mas aí dá o furo conosco.
Aquele gosta desses lá ele.
Entendi,
aí.
Mas essa não deu para dar lá ele, porque, enfim. Mas ele nos ajudou a trazer a informação que o Léo Ortiz fechou na sexta-feira. Ele me acordou 7h40 da manhã. Eu tinha trabalhado até 2 horas da manhã do dia anterior, mas fiquei muito feliz dele ter me acordado, que a gente fez praticamente um tempo real do Léo Ortiz na última sexta-feira. E aí, de tanto a gente falar desse assunto, a gente até criou um apelido carinhoso para ele, é o Hortinha. A gente aí tem notícias do Hortinha aí e tal, a gente já de tanto que a gente falava desse assunto. Galera, vocês perguntaram quando que o Léo Ortiz chega. Léo Ortiz, a previsão inicial era que ele chegasse hoje, mas eu já ouvi de uma nova fonte aqui que deve chegar amanhã à noite. Não sei se o Paulinho tem alguma nova informação, mas me falaram de terça à noite. Falaram alguma coisa, Paulinho?
Eu perguntei para ele minutos antes de entrar aqui, Fred. Depois eu posso até olhar se ele já respondeu aqui.
Eu não sabia que você ia entregar a fonte, não.
Eu tô não. É porque o Léo. Já tá certo. Sim. Já tá certo a vida do Léo. Então agora eu posso falar que eu tô falando com ele hoje, né? Uhum. O que a gente falou antes eu não posso falar. Só queria destacar, cara, nessa questão do Léo, do Hortinha, carinhosamente apelidado por Fred Gomes de Hortinha. Que é uma transferência, cara. É uma ida do Léo Ortiz pro Flamengo. O Fred, não sei se você vai concordar comigo, tá nessa apuração há um tempo. Primeiro que é a maior novela dessa janela de mercado, né? Ela começa lá no início, né, da janela, no final da temporada do ano passado. E ela dura praticamente a janela inteira, né? Vai fechar no dia 7 de março. Inclusive, havia discussão se ele jogaria ou não contra o Botafogo. O primeiro jogo era o dia 6. Cara, o Léo Ortiz só vai jogar no Flamengo porque ele quis, porque ele fez força. É impressionante, assim, de várias transferências e várias negociações que eu vi, né, até na época de repórter aí, né, Fred, que estava perto da rapaziada que estava em apuração, né, que brilha nisso aí, eu não lembro de ter um cara que fez tanto esforço, cara, para ir, e isso é respeito que ele tem pelo Bragantino, porque ele era o cara do projeto, né, um cara que estava super ambientado lá em Bragança, super querido em Bragança, o respeito que ele sai de lá, né, o carinho que ele deixa pro torcedor de lá, mas uma vontade dele é esportiva, né, para ele, entendendo que o Flamengo nesse momento era o momento para ele. Mas, cara, ele só não vai jogar os jogos contra o Botafogo, que existia a brecha jurídica, né, Fred, para ele estar em campo no primeiro e no segundo jogo, o jogo da volta também, mesmo com a janela fechando, porque partiu uma vontade dele, cara, dele com o staff, que fala, cara, eu não quero arriscar, né, de jeito nenhum, a negociação, por mais que ele soubesse que o jogo é super importante para o Bragantino também. Então, só aí daqui a pouco eu vejo aqui se ele ou se alguém já me mandou aqui, se vem para o Rio, se vai para o Rio hoje ou amanhã, mas, cara, é um esforço, um cara que chega, um torcedor ciente que ele está indo porque ele quis, assim, muito disso é porque ele quis.
É verdade, não, concordo contigo, e assim, eu acho importante você falar dessa participação dele, porque para vocês terem uma noção, eu recebi essa informação do interesse do Flamengo no Léo Ortiz no dia 28 de outubro, dia de São Judas Tadeu, e à época, quando eu perguntei para os dirigentes do Flamengo, o pessoal me deu um drible, me deu um olhar, não, é um jogador que está no nosso scout, mas me deram um olhar bonito mesmo, falaram, não, mas não tem nada disso. E o Flamengo, o Marcos Braz ontem, no gramado, ele deixou claro que esse foi um dos primeiros pedidos do Tite. O Tite chega em outubro,
convocado ele para a seleção.
Já tinha convocado para a seleção. E aí o Flamengo joga com o Bragantino. Bragantino, adversário do Flamengo por vagas no G4 e pelo título em algum momento. E o Léo Ortiz manifesta o desejo dele de jogar no Flamengo em On aqui no Maracanã.
Na zona mista.
Exatamente, na zona mista. Em On que a gente fala, a gente é dando entrevista, não é só no off, é falando para terceiros, para amigos. Então, ele fez força para vir pro Flamengo. Agora, eu também destaco a postura do Flamengo. O Flamengo não desistiu. Se é outro clube, talvez falasse, meu irmão, não quer negociar, vá pro diabo que te carregue e termina por aqui a conversa.
Fred... Fala. Era o valor que o Bragantino coloca inicialmente é irreal, né?
É, exatamente.
12 milhões de euros.
12 milhões. E assim, por mais que o Léo
Ortiz... Uma transferência doméstica.
Exato, o Léo Ortiz, um grandíssimo jogador, para quem viu, assim, para quem não acompanhou o dia a dia dele no Bragantino, por exemplo, eu confesso que como setorista, a gente tem uma rotina muito desgastante cobrindo o clube, eu não fico vendo todos os jogos. E assim, eu tinha já visto, diria que uns 10 jogos do Léo Ortiz, sei lá se cheguei a ver tantos dele na minha vida. Mas depois eu parei para ver os vídeos e o cara é muito bom mesmo. Mas assim, não dá para você pedir 12 milhões para um jogador que fez 28 anos agora em janeiro, que teve lesão de ligamento cruzado, entendeu? Então, esse era um dos motivos, inclusive, que o Flamengo me deu o olé. Ah, não, mas olha, ele já teve lesão no ligamento cruzado e tal, assim, em off,
né, cara? E a posição, né, Fred? Exato. E a posição, assim, é zagueiro é acho que o valor inicial já parte mais baixo. Você falar de um atacante, você tá falando de um camisa 10, então 12 milhões era um pedido de quem não queria vender e de que estava no posicionamento de mercado que não venderia. Mas sim, é um Flamengo que apostou e o tira, né, cara? É, o Flamengo não tá fazendo esforço também porque, o Flamengo e a diretoria entende que o Léo Ortiz vai mudar a patamar. É porque Paulinho tem um pedido de um cara que tem aí o respaldo da diretoria, que é o Tite.
Segundos, prometo. Claro. Vou passar a bola pro Cerqueira.
Você queria falar um pouquinho.
Não, mas eu vou passar para ele só para falar. A partir do momento que ele pede para não jogar contra o Botafogo, ele fica apto para ser inscrito no Carioca. Se ele for inscrito até sexta-feira, ele pode jogar as semifinais e a final. Vai
boa
lá,
notícia. Cerqueira. E eu acho legal que, além do pedido do Tite, né, eu acho que era uma posição que o Flamengo de fato precisava reforçar. Eu acho que por isso a insistência, porque não tinha um nome, eu acho, de tanta qualidade quanto o Léo Ortiz. Contratação a gente analisa, obviamente, quando ela está sendo feita. A gente não pode pegar a contratação e analisar daqui a 2 anos quando deu errado. Nesse momento, parece uma grande contratação. E é importante porque o elenco do Flamengo, por mais que tenha opções de zagueiro, não são opções que são tão confiáveis assim. Por exemplo, você já tem que, às vezes, recorrer ao garoto da base, por exemplo, o Clayton. E o Davi Luiz, por ter uma idade mais avançada, o físico dele, obviamente, vai andar com altos e baixos. E agora, por exemplo, o Fabrício Bruno, né? A gente vai ter a baixa do Fabrício Bruno por algumas semanas aí. É, a gente não sabe exatamente, depois o Fred pode até atualizar, mas eu, pelo menos, considerava. Muita gente falava, precisa de lateral. Eu acho que o Flamengo precisava de um zagueiro de peso. E que bom que o Léo Ortiz veio, porque o Tite, além de pedir, eu acho que vai melhorar muito essa saída de bola.
É, exatamente isso. A gente agora, no final de semana, até chegamos a comentar isso no Maracanã no sábado. Pô, o Fabrício machucou. É, o Davi Luiz, há 2 semanas, por problemas familiares, não pôde jogar. Você só tinha o Clayton no banco, naquela situação, porque o Fabrício ainda não tinha se machucado. E aí, num jogo grande, num jogo não desmerecendo o Clayton, que tem um futuro enorme pela frente, e o Tite já deixou claro que vai trabalhar essa garotada da base, inclusive falou um negócio bem legal durante a pré-temporada e repetiu há pouco tempo. Só contratem jogadores que tenham condição de chegar e jogar. Se for para desenvolver, eu prefiro desenvolver os jogadores que aqui estão, como é o caso do Matheus Gonçalves, o Clayton, de outros jogadores, o Vitor Hugo, que voltou a ter oportunidade agora.
O Igor Jesus,
outra grata surpresa, né? Grata surpresa nesse campeonato carioca também. Uma posição que o Flamengo precisa, porque o Pulgar leva muito cartão, o Pulgar é convocado, etc, etc. Então, a chegada do Léo Ortiz é fundamental em vários motivos. É um pedido do treinador sendo atendido, que tem a confiança do treinador. É um cara que tem qualidade, que a gente não sabe se ele vai chegar agora para ser titular absoluto. Talvez nem seja num primeiro momento, mas assim que começar a jogar, vai botar mais uma pulga atrás da orelha do Tite e de quem está jogando também. O nível vai ter que ser elevado. Então, isso tudo só faz bem ao elenco do Flamengo para a temporada, sem dúvida nenhuma.
Olha só, para a gente...
Agora então... é o seguinte, galera.
Vai lá, Arthur.
Tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Sem querer ser espírito de porco, mas já sendo, uma das características do Flamengo nos últimos anos, na negociação, foi mandar embora zagueiro jovem promissor. Zagueiros que hoje estão brilhando em coisas importantes.
E que o próprio Natan passou pelo Bragantino e foi pro Napoli, né, Arthur?
Mas o Natan tinha a bola, exatamente, mas no Flamengo ele não
estava
bem.
Otávio, Noga,
sim, mas
muita gente que o Flamengo abriu mão.
Arthur,
e agora precisa correr atrás e comprar um cara caro.
Desculpa te cortar, Arthurzão, mas assim, não quer dizer porque o cara foi jogar no Porto que no Flamengo ele estava jogando muito bem, entendeu? O Otávio, ele estreia contra o Palmeiras naquele jogo da pandemia e vai muito bem, zagueiro canhoto. Mas depois no Flamengo ele não se destacava nem na base. Às vezes acontece do cara não dar certo aqui, como aconteceu com o Richard Rios. Ele teve uma lesão séria, ele foi jogar no México e não conseguiu jogar. A mesma coisa com o Matheus Gonçalves, o que eu falo. Tem esse tratamento de Pelé nas redes sociais e a gente tem que ver o cara responder no Flamengo. Às vezes não responde no Flamengo,
Fred,
vai responder. A concorrência é muito maior hoje em dia.
Falar.
Uma coisa era quando você tinha o time do Márcio Araújo, com todo o respeito ao Márcio Araújo, que fica como símbolo dessa geração.
Maestro.
Eu queria até ouvir o Arthur nisso também, porque, como eu digo, ele é rubro-negro há mais tempo aí do que é muita gente, então ele tem a experiência de ter visto, por exemplo, o time do Tite, o time do Zico, né, ter jogado, e esse time do Zico, né, esse time fantástico lá do Mundial de 81, tinha por característica ter muitos jogadores formados na base. E aí se estabeleceu esse lema, né, Arthur, do craque o Flamengo faz em casa. Mas a verdade é, num time multimilionário como o Flamengo, que consegue comprar muitos reforços, independentemente do preço, às vezes, para o garoto ter espaço hoje, não é bom. Às vezes, óbvio, sempre vai ser bom estar na base do Flamengo. Mas para um cara que quer brilhar, quer ganhar espaço rapidamente, às vezes não é tão bom negócio o garoto estar na base do Flamengo, porque vai ser mais difícil ter espaço. Isso é natural, né, o Arthur?
Não apenas pela essa parte do lado do jogador, que busca oportunidade e que nem sempre pode ficar esperando o momento de amadurecer, de crescer no trabalho, né? Como o Fred falou, o cara tem que sair para rodar. Mas hoje em dia o drive, a motivação da diretoria é muito pelo negócio em si, né? Girar o estoque, fazer negócio, botar os jogadores para movimentar mercado. Isso na época do Zico era totalmente diferente, galera. O jogador ficava 5, 6, 10 anos no clube e era normal, não era um encalhado. Hoje em dia mudou essa dinâmica. Mas eu acho que o Flamengo paga hoje essa tremenda grana para o Léo Ortiz muito em função de, nos últimos anos, ter mandado todos os zagueiros da base para outros clubes, porque eram boas ofertas financeiras, tiveram tempo de trabalhar o cara, mas é isso. O custo é esse, irmão. Agora tá aí, tem que pagar caro pelo zagueiro do Bragantino.
Então, é perfil da diretoria, cara. É o perfil dessa diretoria, claro. Dessa gestão, né? As últimas gestões do Flamengo. O moleque, pra entrar no Flamengo e jogar, ele não é que ele vai ter que ser extra-classe. Não é que só joga o extra-classe que vem de base. Mas o moleque vai ter que responder de imediato, cara. O moleque vai ter que responder de imediato. Né? Ele não vai ter tempo para ser testado, né, e subir degrau a degrau. É igual o Igor Jesus. Ele aproveitou esse gap muito curto que ele teve agora para jogar e respondeu. Pô. E aí, a partir do cara já responde, ele vai ganhar ali talvez mais minutos. Ele vai ser o reserva imediato de uma posição que até ano passado você tinha o Thiago Maia, né, que terminou o ciclo em baixa no Flamengo. Mas o Flamengo podia estar falando de um mercado e trazer um cara da posição. Aí, o Flamengo tem o Alan, o Flamengo tem o Pulgar, mas hoje o Igor Jesus entrou na briga. Mas é porque ele respondeu. A diretoria, a postura dessa diretoria do Flamengo é gastar, é ser agressiva no mercado. Então, para o moleque jogar cada vez mais, para sair da base do Flamengo e ter espaço no profissional, talvez isso possa mudar com o Tite de alguma forma, mas até aqui o cara tem que ter uma personalidade assim, inacreditável, nível que foi o Reinier em 2019 com o Jorge Jesus.
Reinier, bom exemplo.
A gente pode falar um pouquinho, né? E assim, é porque ele respondeu. O Reinier era tido como, né, uma joia do Flamengo na base.
O João Gomes,
se ele faz um, dois, três. Gomes, exato, são esses caras que não têm tempo de maturação no profissional. O cara já tem que chegar praticamente pronto para responder. Porque se ele se carece um pouquinho de tempo, acontece o que o Arthur tá falando. Ele é emprestado. Ele vai jogar em outro clube e daqui a pouco ele é transferido, porque o Flamengo prefere ir ao mercado comprar certeza do que, né, ter tempo para maturar a sua aposta.
Boa, olha só, a gente precisa encerrar daqui a pouco, então para a gente conseguir fazer os destaques finais com calma, já com uma edição especial, já vou puxar aqui o resultado
da enquete. O 400, pô.
Rapaz, o diretor,
Falcão, libera mais tempo aí pra gente, pô.
Não, é que a gente tem que encerrar até no máximo 3 horas, estourando 3 horas.
Ah, show, 18 entendeu? Minutinhos, 18
então,
minutos.
Mas tá aí bonito. É pra gente fazer os destaques finais com calma.
Boa.
Trazendo o resultado da enquete aqui, ó, até agora, o vencedor da enquete, Tite, pelo conjunto da obra, com 37%, acho muito justo. Mas me chama a atenção que o último colocado dessa enquete é o Pedro. Né? E isso eu acho que demonstra muito aquela coisa, né, de como boa parte, né, às vezes, do torcedor não dá tanto crédito assim pro Pedro e tem muita essa dualidade,
tá,
né?
Tá com pouco gol ele, 10 gols em 10 jogos, 115...
Não, gols, mas eu entendo, mano.
Pô, né, aqui tem muita gente entendo, que ainda acha que pra ser fã do Gabigol tem que ser hater do Pedro, e não é assim.
Mas eu entendo, pô, eu entendo. O Pedro, cara, é um jogadoraço, mas você tava falando, por exemplo, do Luiz Araújo aí, Fred. O Pedro também é um cara que gosta de assinar toda a jogada. É um cara do estilo dele. Pô, às vezes o torcedor não tem paciência. Um jogo ou no outro. O Pedro vai ter sempre o Gabriel que é ídolo. Então eu entendo, cara. É o Pedro, é um jogador. O Pedro é o primeiro prateleiro na posição dele, futebol brasileiro. Se não é o melhor camisa nova do Brasil.
Paulinho,
mas, agora, cara, vai ter que conviver com isso aí pra sempre.
Você entende exatamente uma discussão dessa hoje que tem essa dualidade? tem essa dicotomia, essa questão. Ah, Gabigol, Pedro. Até pouco tempo o pessoal estava discutindo o Wellington, Dimba ou Negreiros. Então, porra, hoje em dia, deixa a torcida isso, ser cara. Feliz, meu. Tem as Gabizetes, tem as Pedretes.
Isso. Aproveita, né, Fredão? Aproveita. Porra, desfruta, como falam os espanhóis. Né?
Eu falo isso, cara. Eu falo isso
desfruta.
Ao tempo. Eu lembro tempos para trás aí, que a gente ia pro ver fazer jogo no Maracanã, ou cobrir, ou lá, enfim. Você ia pra lá, tava a torcida do Flamengo cantando música do Vandinho. Pô. Vandinho é luz, é artilheiro e vai brilhar.
Pô.
Então, assim...
Também quero ver lá sorrir, tá quero ver lá cantar, quero ver o Magal cruzar pro Itamar.
Cantoria começou. Cantoria começou, daqui a pouco vai ter KLB aqui. Ainda bem que o Caio não tá hoje.
KLB, ó. Então, é isso, sim.
KLB, fora KLB, ó, minha homenagem
no Paulinho,
GE Flamengo 400, fora Paulinho, KLB.
A gente, a TV Globo ainda vai receber um processo do KLB por tantas vezes que o Fred xinga
fora
o KLB.
Fora KLB, fora KLB.
Que isso, cara. Eu queria mandar um abraço pro Kiko, pro Leandro e pro Bruno. Pra mim é um dos grupos mais injustiçados.
É do Chaves? É do Chaves? É bom que Chaves tem na Globo Play agora.
Ô Artuzão, mas essa questão aí também, se você puxar pela memória, né? Quantidade de atacante ruim que você viu também. É, mas eu acho natural. O Pedro também, eu acho que ele reagiu, como o Paulinho mesmo se frisou. Eu acho que agora ele tá reagindo melhor, mas ele reagiu mal em algum momento. Fala aí, Paulinho.
Só pra passar pro Arthur.
Passa.
Sabe por que, que o Pedro não, talvez é o último da enquete? Talvez porque, né, a torcida ainda tem esse negócio. O Pedro não tava em 2019, gente. É simples.
Pode ser também.
O Pedro não tava em 2019. E ele não é daquela, né, do Olimpo, né, do Flamengo, que ainda tem jogadores que estão aí representados. O Gabriel é um, o Arrascaeta é outro, o Gerson tá de volta. Então, ele não faz parte dessa galera. Ele faz parte de outra galera que também já foi campeã. Enquanto esses caras ainda estiverem ali, ainda tiver fresca essa memória, vai ter a comparação, vai ter o rei, vai ter o cara que comemora pra caramba o gol do Pedro em casa, mas dá a cornetada no Twitter. Eu acho que isso é super normal, mano. Inclusive, eu acho que o Pedro tá gostando disso aí também, cara. Talvez seja um combustível bom pra ele ali. É, não acho que tem polêmica não, sabe? É, acho natural, Arthur.
Cara, eu acho super normal isso daí. E o Pedro, a gente não pode esquecer de que quando ele tava na reserva, teve todo um movimento também de torcida, de rede social. A mãe tá triste, o Pedro tá mal, o Palmeiras quer comprar. Ai, meu Deus. Enfim, cara, não, hoje em dia...
Mas a mãe tá triste foi... Arthur, desculpa. Mãe tá triste foi um repórter que noticiou. Aí, porra, não é movimento. O cara noticiou que a moça tava chorando e aí o pessoal bota a culpa no cara. Agora o cara vai controlar a emoção da mãe na tribuna, porra.
Não, mas eu digo, Fred, mas isso acaba entrando no folclore, acaba entrando como um ativo dessa conversa. Na verdade, o que a gente vê que hoje em dia é o que o cara faz em campo, mas tem também uma parte importantíssima do que rola nas redes sociais, da imagem. Tudo isso conta. Né? A gente lembra aí, vocês deram um exemplo do Léo Pereira. Léo Pereira foi num baile funk há 2 anos atrás, o vagabundo caiu matando. Hoje em dia ele pode ir onde ele quiser, irmão. O nego vai bater palma. Então, eu acho que tem esse equilíbrio. São jogadores de uma era em que a rede social também faz parte da avaliação.
Isso é verdade.
Eu prefiro só ver o que o cara faz em campo. Mas eu sei que não é assim. Hoje em dia, o pessoal considera o que o cara fala no Twitter. Vai fazer o quê?
Olha só, o Paulinho, hoje em dia a gente faz aqui o GE Flamengo ao vivo, em vídeo, enfim, né? Não é só o podcast de áudio. E aí quando a gente começou a fazer aqui no YouTube, a galera veio pro chat e o Fred Gomes desenvolveu o show de abraço. É o cara que mais ama mandar abraço aqui no GE Flamengo. Então a gente vai começar os destaques finais com o show de abraço do Fred Gomes, depois a gente começa os destaques. Não precisa dar teu destaque final agora não. Vai no show de abraço aí pra quem você quiser mandar. E aí todo mundo depois manda os seus abraços também.
Vou tentar 2 minutos então. Natan, volta, volta com o bolão hoje, hein? Vai começar futebol de verdade. Vai começar futebol de verdade. Vambora. Então, primeiro eu vou pegar no meu WhatsApp, que eu já tinha separado uns aqui. Calma aí, meu grupo. Eu comigo mesmo. Cadê? Papo comigo mesmo.
Tem
achei.
Até medo de saber o que tem nesse grupo aí.
Olha, mano. Aqui. Não, é só pagamento de conta essas coisas. Vamos lá. Arthur Mendonça eu já mandei. Aí aqui, ó, pro Bruno Pinheiro. Bruno Pinheiro falou: salve, Fredão, tô aqui em Lisboa e não perco um GE Flamengo. Grande abraço a você e toda a equipe. Pode mandar um abraço para o meu tio Aguinaldo Keylor. Eu achei que fosse...
Isso que eu falar.
Achei que fosse alguma sacanagem. Mas Aguinaldo Keylor tá normal, não tem erro nenhum. Ele é de Brasília. Alô, Aguinaldo.
O Paulinho caiu lá rindo, ó.
Ó, o Paulinho deixou a churrasqueira bicha ali. Já era. Aí, vamos lá.
Eduardo Leite. Se puder, manda um abraço pra mim, pros meus filhos, Théo, Arthur e meu afilhado Guilherme. Tá mandado. Eduardo Leite tá sempre conosco.
Eu mando um abraço pra ele, que ele entrou em contato comigo no Instagram. Um abração, Eduardo.
O Guilherme Valido, meu amigão aqui, parceiraço. O Guilherme Valido, ele tem uma história muito boa.
Crise de riso no Gé Flamengo.
Ele é casado com uma neta. Com uma das netas do Valido, que fez o gol do tricampeonato
em 1944.
Susto, cara. E aí ele botou o nome... Oi?
O que o Paulinho achou que era? O
Paulinho está passando ele é... Não, ele falou que o cara era casado com a neta, pô. Eu falei, que?
Não, com a neta do Valido. Mas o Valido hoje em dia teria 180 anos. Com todo
esses amigos do Fred, Paulinho.
Ó, então mandando um abraço pro Guilherme.
Rafael De Angeli tá só te olhando ali de fora.
Tamo junto, De Angeli. Ele tá aqui, pô, isso aqui é show. Aqui, ó. E aí um abraço pra Juliana também, esposa do Guilherme, que é neta do Valido. E pra dona Ana Valido, que me recebeu muito bem lá na casa deles, que é a filha do Valido. Pô, Valido, herói rubro-negro de 1944. Esse ano faz 80 anos e em 29 de outubro de 1944, o Flamengo foi tricampeão em cima do Vasco.
Dá acelerar aí,
Fred. Agora vou acelerar, agora vou pro... Deixa eu ver.
Ele tá correndo, mas não chega.
Arthur Mendonça, agora ele tá falando pra caramba aqui. Alô, Arthur Mendonça, um abraço. Alô, Felipe Laus, um abraço. Calma aí, vambora. Deixa eu ver quem
Hernani
mais.
Pires Vieira, do Gé Flamengo.
Bruno Pinheiro pediu, pô, Bruno Pinheiro. Ah, não, Bruno Pinheiro é do Aguinaldo Keylor. Calma aí, falta um aqui, calma aí, falta.
Calma aí, Paulinho.
Gustavo Sossaí tá... Não, não vou sair, meu irmão. Gustavo, aquele abração. Pô, o último agora, pro Felipe que Gaspar. Isso, e um beijo pro filho dele, o Chico, meu sobrinho. Um beijão pra ele, amo vocês. Obrigado por estarem conosco aí. Não sei se o Luan da Constante Ramos tá aqui também, tá sempre conosco. Um abração pro Luan.
Vamos pro teu destaque final desse Gé Flamengo 400. Lembrando que você e Igor Rodrigues estão ilustrando aqui o nosso telão. Membros fundadores aqui desse podcast. Então, porra, um prazerzão ter vocês aqui. E Arthur, nesse teu destaque final, além de você, se você quiser falar dessa tua trajetória no podcast, só projetar aqui, né? O Flamengo pega o Fluminense na semifinal, a gente acabou nem comentando sobre, mas só dá uma pincelada e dá o seu palpite pro jogo de ida dessa semifinal contra o Fluminense.
Tá bom. Então, olha só. Primeira coisa, eu vou falar sobre palpite pro jogo de ida. Flamengo-Fluminense. Flamengo 2-0, jogando com seu fardamento 1. Calção branco, camisa vermelha e preta, meião vermelho e preto. 2-0, pode marcar aí pra mim no bolão. Cara, desde que eu comecei em 2021 a participar do bolão, do podcast, pô, um prazer, o Igor me recebeu de braços abertos, foi super receptivo, né? Chegando um torcedor, era algo diferente, demorei um pouco para me adaptar, mas com toda a galera que já passou por aqui, grandes jornalistas, grandes caras de imprensa, setoristas do Mengão, é uma honra estar aqui, eu sou super agradecido ao Igor, a todos vocês, é lógico. E aproveitando o destaque final, eu vou falar aqui do seguinte, galera. Meu destaque é parabéns pelos 71 anos do Zico ontem. É uma data importantíssima para todo torcedor do Flamengo. Eu desejo só felicidade para o nosso ídolo, para o nosso mestre, para o nosso guia, nosso Messias. O Zicão é tudo. O Flamengo se marca mesmo a época antes do Zico e depois do Zico. Aproveito aí com a oportunidade para mandar um abraço para o meu amigo Kleber Paulistano Santana, que faz aniversário no mesmo dia que ele. Que sorte do cacete. Parabéns aí, Clebão. E vou mandar meu abraço profissional para a Flamedula. Flamedula, parabéns pelo trabalho, vocês são demais. Continuem assim. Valeu, galerão, é isso aí. Igão, ótimo te ver, irmão. Obrigado por tudo, parabéns. Esses 400 programas aqui se devem muito a você. Valeu, é isso aí.
Isso aí, ó. Eu já vou passar pro Igor Rodrigues só, do primeiro Voz da Torcida, depois a gente vai pro primeiro apresentador desse Gé Flamengo, sempre eterno, membro fundador. Cerqueirinha, você chegou aqui esse ano, mas ó, sempre bem-vindo também, teu destaque final, o teu palpite?
Meu palpite, acho que 1-0 Flamengo nesse primeiro jogo, para aumentar ainda mais a vantagem, consolidar a classificação pra final do Campeonato Carioca, por tudo que a gente já falou aqui, do Flamengo tá jogando e tal. E agradecer muito a vocês pelo acolhimento, tá sendo bem bacana. E acho que eu sou pé quente, hein? Começamos com o pé direito.
Rapaz, tá mesmo. Tá bem. Até agora tá bem. Trajetória do Rodrigo Cerqueira. Tamo junto, Cerqueira. Igor Rodrigues, meu amigo. Primeiramente, obrigado por ter atendido esse convite aí. Você em Minas Gerais, em Juiz de Fora aí, né? Junto do seu pai Renato, comemorando o aniversário dele. Parou aí pra tirar um tempinho, entrar aqui no GE Flamengo. Cara, primeiramente quero te agradecer os convites que você fez. Você foi o primeiro cara que me convidou pra participar aqui do GE Flamengo, né? entre tanta gente aqui na redação, pô, sou muito grato por isso. E depois, né, acabou passando o bastão pra mim na apresentação. Pô, é uma honra ter te substituído aqui. E você é sempre dono dessa casa aqui, a porta tá sempre aberta. Enfim, você é um amigo, eu sou teu fã também, tá voando aí. Obrigado, irmão, tamo junto.
Pô, eu fico muito feliz, cara, de ver que esse projeto que a gente começou lá em 19, né, nos quatro clubes do Rio, e o do Flamengo tá aí hoje na sua mão, Natanzinho, isso aí é certeza que a qualidade tá ali em cima, né, a preocupação, o cuidado aí com o projeto. Velho, eu falo, eu vejo o Arthur, cara, como a gente lá, né, criou, né, o Arthur vai lembrar, a gente criou muito, muito uma linguagem aqui, tudo por causa do torcedor que tá ligado sempre. Já tivemos era do pequeno Misha, que o Arthur vai lembrar. Essa aí eu achei que eu ia ser demitido nessa época aí, que era a quantidade de absurdo que a gente falava ao mesmo tempo. Que se passou dali, ia passar de tudo. Mas a gente já teve várias discussões muito legais aqui. A qualidade sempre do pessoal que trabalha, né, na produção e como setorista do Flamengo, Fred, Caê passou aqui, tá aqui ainda direto, Cerqueira agora, Letícia. Já o Noel foi o primeiro, né, que participou aqui comigo, ele era setorista do Flamengo na época. Zar, uma galera, cara, que veio passar. Então eu fico muito feliz, Natan. A edição de hoje, obviamente eu ia atender, né, o pedido que corri aqui, consegui armar, mas eu não ia deixar de participar, porque ela também é muito marcante para mim. Assim, vou lembrar demais desse dia de hoje, né, daqui a uns dias, daqui a um tempo aí, porque realmente é marcante para mim, por ser o 400, né, por ser uma marca... fechada, assim, e por eu lembrar lá de trás, cara, do 1, de tantos que a gente fez. Então, só continue, parabéns pra galera que participa, tá, até hoje. É muito bom falar de futebol, cara, torcedor do Flamengo que tá aqui, falar sobre o Flamengo, né, criticar, cornetar, saber que todo mundo faz isso aqui com muito respeito, né, fala de jogador com respeito, ninguém aqui é mau caráter, que fala aqui por interesse, tenho certeza disso, não era assim no início, não é agora, e não vai ser daqui pra frente. Vai ser com esse clima leve aí. Segurem o Fred Gomes, senão se ele continuar mandando esse show de abraço aí, ele vai desmaiar ao vivo. Eu temi o Fred Gomes nesse momento. Mas é um prazer, velho. Todo o meu carinho aqui e parabéns pra vocês, galera da produção, Falcão e todo mundo que sempre também esteve sempre junto. É um prazer participar aqui, meu velho. Esse dia aqui eu vou lembrar pra sempre. Tamo junto.
Ô, irmão, muito obrigado mais uma vez. Fred Gomes, emocionado aí. Tô sentindo o Fred Gomes emocionado.
Não, eu tô muito
feliz. Ele tá cansado mesmo. Não tá conseguindo respirar direito.
Chegamos aos 400, Fredão. Você também chegou ao longo da trajetória aí. Mas, enfim, quero te ouvir aí. Então, não esqueça de dar teu palpite também.
Não, claro. O palpite já vai de pronto. 3-0 Flamengo. O André não
que
joga.
Isso, rapaz.
E é bom pro Flamengo. O Flamengo tá muito seguro. Agora vamos falar do que mais importa.
Assim, deixa eu só dar meu palpite antes.
Claro.
2-1 Flamengo. Vai lá.
Vambora. Cara, assim, mais o mais importante, assim, pra se falar aqui, eu cheguei em 2022, também fui pé quente, ficava um monte de Fred Verdade. Gomes é pé frio, cacete. Eu cheguei, Flamengo foi campeão duas vezes, campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Então já não mete essa, já começa por aí. Pra, aqueles chatos nem aparecem mais
com essa
história de pé frio. Mas enfim, falando, tirando os chatos, esses dois chatos que vinham juntos... O resto da galera aqui, cara, primeiro dizer que eu tô com pessoas que eu amo aqui mesmo, vocês são meus amigos mesmo de muito tempo, pessoas que eu amo, eu converso com pessoas que eu amo aqui frequentemente já de outros tempos, amigos meus que participam, e inclusive o Bruninho lá de Niterói, que eu tirei foto no Maraca, também tá aqui, o marido da Juliana, pai do Pedro, pai do Gabriel, olha o ataque dele, Pedro e Gabriel, os filhos dele. Então, um abraço, um beijo para a família dele, seu Plínio, pai, Dona Maria do Carmo, mãe. Mas, enfim, eu posso dizer tranquilamente, eu amo o que eu faço, eu amo ser setorista, tenho o orgulho de trabalhar na Globo, mas tem uma coisa que eu mais gosto de fazer, participar desse podcast. Então, geralmente, eu dou o nome da galera toda aqui, mas, assim, é muito bacana esse depoimento do Felipe Bichelli ou Buchelli. Eu acho que com trema é Bichelli. Depois ele me corrige, por favor. Assim, até para quebrar um pouco a emoção aqui, falar um pouco de M. Ô, Paulinho, eu tenho que falar para eu não chorar, meu irmão. Fala uma gracinha aqui.
Vamos lá que tem horário, gente.
Um beijo para minha mãe também, que ela reclamou que eu não mandei beijo para ela. Mas ela não me assiste beijo igual meu pai. Ela não, só quer saber de BBB. Enfim, mas KLB vamos, não. Vamos, KLB vai. Ela não quer saber. Enfim, mas galera, assim, a coisa que eu mais gosto de estar com vocês aqui, quando eu encontro vocês na rua, em qualquer lugar, vocês sempre mencionam do nosso podcast. O pessoal falou muito do Paulinho aqui para mim. Então não vou dar mais nomes, eu já falei vários hoje, mas só agradecer porque, sem dúvida, a maior contrapartida, mais do que dinheiro, mais do que reconhecimento, é esse carinho. Assim, é gostoso ouvir quando falar, você é um excelente repórter, você trabalha sério, você é uma pessoa bacana, mas assim, receber esse carinho do torcedor, você ser lembrado, você pedirem mensagem para você frequentemente é muito maneiro. Então, podcast GE Flamengo é a coisa que eu mais gosto de fazer profissionalmente. Nem parece que é profissionalmente. Então, um beijo para todos. Um abraço para todos. Obrigado por me darem essa oportunidade de estar com vocês aqui, de estar com amigos que eu amo muito. Obrigado a galera do Backstage. Hoje está com a Ana Pokeshock, Daniel Falcão lá e mais a galera que está com a gente aí sempre. Eu não vou falar o nome de todos, mas enfim, eu amo fazer esse programa. Um beijo para vocês todos. Véi, te amo. Obrigado por estar aqui, véi. Bota essa churrasqueira para funcionar aí. Infelizmente, eu tô de dieta. Pô, tu acredita que meu jantar hoje, no domingo foi berinjela milanesa, mano? Pelo amor de Deus. Bota essa churrasqueira.
Hoje vai descer o mel. Vai descer o mel. Beijo,
Jota. Valeu, Igor. Valeu, Paulinho. Arthur, Cerqueira, Fred. Obrigado pela audiência de todo mundo que nos acompanhou nessa edição especial. A gente precisa encerrar agora. Mas quero agradecer aí a todo mundo que nos acompanhou, deu like, quem tá ouvindo também de casa, a quem chegou lá na edição número 1, a quem chegou no meio do caminho e quem ainda tá chegando, de repente, primeira vez que ouve, acompanha o GE Flamengo. Muito obrigado. Como o Fred diz, é algo muito prazeroso estar aqui. O carinho da galera é muito importante pra gente. Não ganhamos um centavo a mais pra fazer isso aqui. Mas a gente ganha muito mais.
Ô, louco! Cobrou ao vivo, hein?
Não dá ideia, senão a gente vai abrir um superchat aqui.
Não vai abrir um superchat. Não, mas o prazer de fazer isso aqui já é ótimo. Enfim, muito obrigado. Que vem ao mais 400 GE Flamengo. Mais uma vez, obrigado a galera do Backstage. A gente volta na segunda que vem com 401. Igor, porta sempre aberta, tá? Tamo junto, galera. Um abraço e até a próxima.
Pede convite pra falta, cobrança!
De quem?
Do Flamengo!
Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo!